Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br, no qual eu trago aqui as melhores notícias da Quinzena Gamer, e meu nome é Jason, e se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast no qual a gente fala aqui de forma simplificada para que todos possam entender. Redes sociais, estamos em tudo quanto é lugar, TikTok, Twitter, Instagram, procura a gente por Jogando Casualmente lá, segue a gente, e deixe seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube esse podcast, ou se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e se você ouve pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, deixa aí a sua avaliação para que a gente consiga ser recomendado para outras pessoas também e aparecer para todo mundo e todo mundo passar a ser um ouvinte nosso aqui. Lembrando, como sempre eu gosto de falar, que a gente tem grupo de apoio, apoia.se/jogandocasualmente, e através desse apoio financeiro que você faz com a gente todo mês, você tem direito a participar de sorteios de 2 jogos por mês, a entrar no grupo secreto do Telegram e também ter acesso aos episódios bônus que a gente lança mensalmente para os nossos apoiadores e que, aliás, o tema é que é eles que escolhem. Então, novamente, apoia.se/jogandocasualmente. Todos esses links que eu falei aqui agora vão estar aqui na descrição, caso você não tenha pegado algum deles, vai aí, lê e clica neles para você ser direcionado. Sem mais enrolação, vamos para a primeira notícia da quinzena, que é sobre a Apple que mudou as regras e agora eles podem colocar emuladores no sua App Store. Só que tem um porém, como tudo nessa vida, né? A Apple disse o seguinte, que essa mudança vale internacionalmente, então qualquer pessoa no mundo vai poder publicar o seu projeto desenvolvido ali, seu aplicativo e afins. Só que vai ter que seguir as leis aplicáveis à App Store. Então você precisa estar de acordo com as regras da plataforma deles ali. Ou seja, coisas do tipo que você não pode, por exemplo, publicar um emulador que permita pirataria, que você permita baixar jogos ilegalmente falando através do seu aplicativo. Então você pode lançar um emulador, né? A emulação não é uma coisa ilegal, como muita gente já sabe, caso você não saiba, fica a informação. Não é proibido você emular algo, um hardware de alguma empresa, desde que você não ofereça os produtos daquela empresa ali. Então você pode lançar um emulador, como você está vendo esse vídeo, por exemplo, aqui, se você estiver vendo a versão em vídeo. Você lança um emulador de Game Boy, de Super Nintendo e afins, só que você não pode fornecer os jogos. Portanto, a pessoa tem que baixar os seus jogos ali, seja da forma que ela tiver que baixar. Ela tem que talvez transferir o jogo para o computador e depois o computador para o telefone. Então, esse tipo de coisa que a pessoa tem que aceitar na hora de publicar o projeto dela ali. E a gente teve o primeiro. A gente teve o primeiro emulador oficialmente na App Store dias desses aí, uns dias atrás, que era o IGBA, um emulador gratuito para iPhone e iPad. Só que o pessoal percebeu que ele estava sendo, ele tinha um código meio estranho ali atrás, né? Por trás dele tinha umas permissões também que queriam o tempo todo rastrear a sua localização, te oferecer. Ele tinha bastante anúncio também. E por fim, teve um pronunciamento da pessoa que na verdade criou o código por trás desse aplicativo aí. E é o código de um outro, acabou todo mundo sabendo que era um código de outro aplicativo que havia sido roubado e transformado nesse IGBA. De forma resumida, o IGBA era um clone não autorizado do GBA for iOS, que foi criado há mais de 10 anos por uma outra pessoa, chamado Riley Testud, uma coisa assim. E ele não teve essa autorização, ele não autorizou que essa outra pessoa clonasse o seu aplicativo e ganhasse dinheiro em cima disso. Então esse primeiro aplicativo aí já foi lançado, já foi removido da App Store, felizmente, né, porque a gente não quer baixar trabalho roubado dos outros. Porém, não deu muito tempo depois, a gente já teve um lançamento de um novo. Esse aí parece que tá legal mesmo, juridicamente falando. E tá rodando bem. Não sei se ele tem acesso, se ele tem suporte a controles, deixa eu ver. Ah, ele tem sim. Esse novo emulador tem até suporte a controles físicos, então você pode colocar um controle físico no seu iPhone ali e jogar como se fosse um console mesmo portátil. E o nome dele é Delta. É Delta GBA? É isso, Delta, apenas Delta na verdade. Ele roda Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo e Nintendinho, que é o primeiro Nintendo, né? Então ele tem, te permite também usar cheats, né? Códigos, ultrapassas e afins. Tem vários recursos para você ter uma experiência personalizada, como save state, essas coisas do tipo assim, que todo mundo gosta, né? E ele parece estar tá rodando muito bem. Então esse parece que não tá tentando roubar seus dados e te enfiar propaganda na cara. Portanto, se você quiser dar uma testada aí, eu não testei ainda, confesso. Mas vou estar baixando ainda hoje. E talvez em breve eu traga algumas impressões sobre o que eu achei deste novo emulador. Porque eu não jogo, nunca joguei emulador em iPhone, né? Porque é uma coisa incomum na App Store. Eu jogo no Android. Mas agora eu tenho essa chance de jogar no meu iPhone para ver como é que é e qual é que é dessa experiência na plataforma Apple. Próxima notícia aqui é mais para quem é fã desse jogo, que é o Fortnite, porque eu não jogo essa, não jogo esse jogo, né? Não tô muito por dentro desse mundo aí, dessa esfera Fortnite da vida, mas vale a pena trazer aqui porque tem a ver com algo que eu gosto, que é Avatar, né? O Fortnite recebeu Avatar Inc. e mais novidades também relacionado a essa série. Então ele recebeu skins, você pode jogar como o Zuko, o Katara, a Toph, a Wang em si, né, como eu falei. Sem falar que você vai poder também usar os poderes que existem na série e na série Netflix também, né? Então são duas coisas em uma. Então você pode usar dobras de fogo, de ar, de vento. É, de vento e ar é a mesma coisa, né? De água, de terra. Então tem tudo isso aí que tem no desenho agora no Fortnite. Mas de forma geral é isso aí mesmo, né? Vai lá se você quiser conferir como é que ficou essa parceria com a lenda de Aang. Entra no seu Fortnite aí, na sua conta, e dá uma experimentada. E os gráficos estão bem fiéis, hein? Estão bem cartunescos, porque combinam com a proposta do Avatar, que é um desenho, afinal. Não veio do Netflix, caso você não saiba. E eu acho que, nesse sentido, visualmente falando, fez bastante sentido. Tá bem bacana. E a próxima novidade é Mortal Kombat 1, ou Mortal Kombat 1. Ele agora vai ter o Ermac, mais um ninja aí do grupo de ninjas de Mortal Kombat. Chegou depois de Quan Chi, aquele bruxo de que todo mundo já conhece basicamente da série, né? E vai chegar o Ermac agora, mais um personagem que chega depois do lançamento, né? Um personagens que já existiam nas outras versões, edições de Mortal Kombat, Mortal Kombat 11, por exemplo, já existia. Então, esses personagens vão chegando aos poucos para completar o hall de personagens que fazem parte da franquia icônica. E quem tiver comprado o Combat Pack vai ter acesso antecipado garantido aí a partir do dia 16. Então já, quando você estiver ouvindo esse episódio, já passou e provavelmente você já teve acesso a ele. Caso você não tenha verificado, vai lá e baixa o personagem. Mas para quem não sabe quem é Ermac, de forma geral, ele é um dos personagens icônicos da série que tem aí desde o Mortal Kombat 2 ou 3, se bem me lembro. Ele é um ninja o qual usa poderes de telecinese. Então, fora Scorpion e Reptile e Sub-Zero e afins, tem esse aí que faz parte do grupo de ninjas, como eu falei. Sem falar também que ele tem o poder de teleporte, né? Então ele fica indo pra lá e pra cá na luta, fugindo dos inimigos e contorcendo os corpos também aí. Falando um pouco mais do personagem em si, ele é basicamente um receptáculo. E na verdade ele é feito de almas. Então é um corpo ali que tá sendo usado por um monte de almas que compõem esse ninja. Ele foi criado por Shao Kahn como um executor do plano terreno. E a próxima notícia é para falar do CEO da Saber Interactive, o Matthew Karch. Ele disse que a indústria de games AAA, os jogos mais caros para serem desenvolvidos, né, tá ficando cada vez mais insustentável de existir. E o motivo é um tanto quanto simples, porque tá ficando cada vez mais caro desenvolver jogos. Recentemente teve uma mudança dos jogos que custavam 60 dólares, que traduziam para R$ 300 no Brasil, e agora esses jogos aí passaram a ter um padrão estabelecido de 70 dólares, que pra gente se converte basicamente para 350, né? Descontando impostos e afins, é quase que uma conversão localizada para nós. E ele acredita que o que a gente deve fazer, assim como indústria, né? Falando na visão da indústria, reduzir custos é uma boa estratégia para manter esses grandes jogos respirando ainda e existindo. E ele citou o recente lançamento da Sony barra PlayStation, o Helldivers 2, como um ótimo exemplo de jogo intermediário, assim, que não custa nem 70, nem muito barato, né? Ele custa cerca de 50, 40 dólares, o preço dele cheio. E ele usou isso como uma base, dizendo que eles pretendem seguir este modelo, certo? Na Saber Interactive mesmo, para os próximos jogos que eles forem desenvolver. Só que aí, ao mesmo tempo, ele disse à IGN que o próximo jogo deles, o Warhammer 40.000 Space Marine 2, vai ser vendido por 70 dólares, mas pelo simples fato de que ele tem aquele medo de que se ele lançar um pouco mais barato, as pessoas vão entender isso como baixa qualidade, né? Então vão atrelar esse preço mais acessível como algo de baixa qualidade. É aquele famoso negócio de que se você vende seu serviço barra produto muito barato, as pessoas vão duvidar da qualidade dele. Isso é um tanto quanto natural. Aí, se você vende muito caro, as pessoas não vão comprar porque tá muito caro. Vão achar que é uma coisa de luxo, né? Por isso que a Apple, por exemplo, vende coisas de luxo e muito caras aqui no Brasil, principalmente. Mas a Apple consegue fazer isso porque ela tem um nome estabelecido no mercado. Então, se você é uma pessoa nova no mercado e acabou de lançar algo muito caro, você vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir fazer o seu nome ali com esse produto barra serviço nas alturas. Que, por outro lado, se você oferecer um preço mais acessível inicialmente, você consegue mais clientes, mas com o tempo você tem que aumentar naturalmente para mostrar sinônimo de qualidade. Então, eu entendo o que ele está falando, porém, ele reforça dizendo, né, que vai com o tempo o mercado vai procurar uma forma de reduzir os custos de desenvolvimento de jogos. Então, Helldivers, por que que é um bom exemplo desse tipo de fala, né? Porque o Helldivers é um jogo 100% online, não tem uma campanha, e com o tempo você vai adicionando conteúdo para ele. Só que ele tem um modelo mais free to play, que são os jogos gratuitos para você jogar. Então você lança os jogos gratuitos e você vai alternando. Você vai, desculpa, vai iterando o que fala. Você vai modificando com o passar do tempo e vai melhorando ele. Então você tem que ter uma proposta de um jogo que sobreviva dessa forma. Então não pode ser um jogo fundado em história. Se for um, sei lá, um Gears of War, um The Last of Us da vida, que são confiantes em história, um Uncharted da vida, da Sony, né? Que são esses jogos cinematográficos aí, God of War. Se você lança ele incompleto, para você terminar ele enquanto você vende e as pessoas compram, é um tanto quanto complicado. Eu não consigo ver uma forma de fazer isso com jogos fechadinhos assim. Então tem que ter um modelo que é mais próprio para esse tipo de estratégia. E pessoal, a próxima notícia é sobre o novo Prince of Persia. É chamado The Rogue Prince of Persia. É um depois daquele último jogo, né, que foi lançado pela própria Ubisoft mesmo. O The Lost Crown, parece que eles estão agora inspirados em lançar novos jogos da franquia. E mais uma vez vai ser uma espécie de roguelite. Porque o anterior, The Lost Crown, que eu falei aqui, já era um roguelite misturado com Metroidvania. Então, pra quem não sabe Metroidvania, né? Você precisa revisitar os lugares já visitados depois de adquirir melhorias e afins. E esse novo aí tem uma arte um tanto quanto diferente também. Assim como o anterior, o The Lost Crown. Esse aí é mais cartunesco, ele é um pouco mais roxo, todo mundo tem uma pele roxa, engraçado, parece feito de berinjela essas pessoas aí. Esse novo jogo da franquia, que vai ser lançado, deixa eu ver, dia 14 de maio, vai chegar em acesso antecipado na Steam. E ele vai tratar de um príncipe que tá tentando salvar a nação dos Hunos, da sua nação dos Hunos, né? Então a nação dele é dos Hunos, tá tentando salvar deles. E ele viveu como um ladrão disfarçado entre o povo lá. E possui uma esfera que consegue retornar o tempo, como você consegue ver no vídeo aqui. Se você estiver vendo o vídeo nesse momento, dá uma olhada aí. Ele consegue voltar no tempo aí, por isso que ainda tem um pouco de Prince of Persia na identidade dele. Parece estar tá bem bonito, né? Tem uma identidade muito própria, como eu falei. Parece muito um desenho, aqueles desenhos tipo A Hora da Aventura e afins. Se você olhar de longe a jogabilidade. Mas interessante, eu tô achando bem legal essa nova pegada aí do Prince of Persia. Espero que eles continuem lançando. E o que o remake, aquele remake do The Sands of Time também, que ele saiu o quanto antes, né? Porque é uma outra pegada de Prince of Persia, mas mesmo assim é bem, bem bacana mesmo. E chegou a hora de falar dos jogos da PS Plus Extra e Deluxe de abril, que teve bastante jogo de peso e alguns que têm memória afetiva para mim. Então, a partir do dia 16 de abril aí, chegou o Dave the Diver, em que você tem não só que gerenciar um restaurante aí de frutos do mar, pelo que eu tô vendo. Você também tem que ir lá pegar a matéria-prima, né? Você tem que entrar na água, mergulhar e conseguir os peixes e coisas para criar os produtos e afins. Tem também esse Tales of Kenzera Zaal, a partir do dia 23 de abril, para PlayStation 5 exclusivamente. É um jogo da EA Games, porque se eu acho que realmente é da EA Games, que eu lembro eles oferecerem pra gente aqui. É um jogo de plataforma que parece Metroidvania também. É, parece muito um Prince of Persia. Mas visualmente falando, ele é um pouco mais. Como é que eu posso dizer? Ele se passa num local mais florestal. Se é que eu consigo escrever assim? Não sei. Mas é isso aí. Se você estiver vendo o vídeo, você vai entender melhor o que eu tô falando. Não sei dizer muito bem o que estilo é esse. Mas é meio tribal as coisas que estão passando no vídeo. Parece divertido e parece ser cheio de ação e puzzles também para resolver, hein? Plataforminha 2D com visuais 3D, bem bacana. Tem também o como é que é? Oddballers? É, eu acho que é Oddballers. Esse é um jogo que eu não gostei tanto, eu joguei no Switch, na época que ele foi lançado, a Ubisoft mandou pra gente aqui. Acho que eu dei uns 5 ou 6 pra ele, porque ele na verdade é um outro jogo, ele é feito pela mesma empresa que fez um jogo indie. Essa empresa era indie, e a Ubisoft chamou os caras para fazerem o mesmo jogo, só que com uma skin diferente, vamos dizer assim. Então é o mesmo jogo que eu já joguei. É um jogo de queimado, ou queimada, dependendo da região que você mora no Brasil. Chama de uma forma diferente. E é bacana, mas ele é um jogo que eu já tinha jogado antes, por isso que eu gostei menos. E o jogo que eu tô falando aqui, que era dessa empresa, né? Se chama Stickball Dodgeball Adventure. Se você pegar os vídeos, você vai ver que é um para um, basicamente um jogo com outro. Mas para quem gosta de jogar cooperativo ou competitivamente contra outras pessoas ou junto com elas, é bem divertido. É, ele não tem muito conteúdo, na minha opinião, para justificar ser um jogo diferente do que eu já tinha jogado. Tem também o jogo da Nacon, o Session Skate Simulator. É um jogo de skate, simulação. Não tem muito o que dizer, né? Muita gente não gosta dele, eu nunca tive a chance de jogar ele, então não tem como eu afirmar que ele é realmente ruim. Tem também o Blood Bowl 3, que é um jogo de futebol americano com monstros, que o Johannes analisou aqui pra gente na época no nosso site, jogandocasualmente.com.br, aliás, confira lá. Ele não gostou muito, eu tenho ele aqui e não tive a chance de jogar ainda, mas ele falou que não é muito bom não. No dia 9 de maio vai ter o Animal Well, um jogo de plataforma 2D, com gráficos 16 bits. Vai ter também o. Já teve, né? Já entrou isso aí, na verdade, o The Crew 2, um jogo de carros que parece bastante um Need for Speed misturado com Forza Horizon da Ubisoft, The Crew da Ubisoft. Tem como você jogar com moto, vários veículos diferentes. Parece divertido. Tenho aqui o último que saiu, acho que é o Motorsport, algo assim. Motorfest, The Crew Motorfest. É bacana, não joguei tanto assim, mas ele é um jogo que me dá a sensação de estar jogando Forza ou Horizon. Tem também o Construction Simulator, PlayStation 4 e 5, que é basicamente uma simulação de uma construtora, então você dirige esses veículos aí que são utilizados para criar essas construções civis. Tem o No Nor Play With Your Food, PlayStation 4 e 5, que é basicamente um jogo bem maluco de você brincar com a comida, né? O nome já diz, Play With Your Food. Então parece interessante. E bem maluco também. Tem o Lego Ninjago Adventures. Ah, desculpa, Lego Ninjago Movie Video Game. É um jogo baseado no desenho do Lego Ninjago. Acho engraçado a forma como se fala, aliás. Ninjago porque tem a ver com Chicago, se eu bem me lembro. Não gostei muito desse jogo quando joguei. Não é um dos melhores jogos Lego, não. Mas é um dos jogos Lego já feito. PlayStation 4 e 5 tem o Deliver Us Mars também. É um jogo bacana de. Pensa no Dead Space sem os monstros, basicamente, no espaço. Que você tem que explorar a nave, realizar puzzles e afim. Ah, na verdade, estou confundindo com o anterior. O anterior é Deliver Us the Moon. Esse aí é Mars. Então, é um jogo diferente, é uma continuação direta do anterior. Parece que eles melhoraram alguma coisa que tinha de ruim, algumas coisas que tinham de ruim no primeiro jogo. E parece que esse tem combate. Tem o Miasma Chronicles também, que é um jogo tático de RPG, com estilo meio realista, meio Gears of War. É, parece bacana. Tem também o Rage, an Unsigned, Ancient, acho que é Ancient, não lembro como é que se fala as palavras. An Ancient Epic, para PlayStation 4 e 5. E basicamente é um jogo que você controla uma menina indiana que tem poderes, utiliza um bastão, como se fosse o bastão do Goku. E é um jogo visto de cima, assim, bem bacaninha. Gostei dele quando eu joguei. Tem o Stray Blade, que eu tive a chance de jogar esse jogo, mas eu vi umas análises aí, uns vídeos falando que esse jogo é bem qualquer coisa, então acabei não jogando, não posso falar, mas as pessoas falam mal dele, hein? Teve o Lego Marvel's Avengers também, pra PlayStation 4, que chegou já depois do dia 16. E para quem assina a PlayStation Plus Deluxe, tem acesso a esses jogos clássicos de PlayStation 1, 2 e afins. 2 acho que não tem, na verdade. Vai ter o Alone in the Dark, The New Nightmare pra de PlayStation 1. Star Wars Rebel Assault 2, The Hidden Empire. E Medieval, de PlayStation 1, que é um jogo muito clássico da minha infância. Bem bacana. Confere aí se você for assinante da PS Plus Deluxe. E também, se você se preocupa com isso, eu vou dizer para você que os jogos da PS Plus que vão sair da Extra e Deluxe em maio são basicamente todos os Final Fantasy. Então corre aí pra jogar o Final Fantasy 9, o 7, o 8 Remastered, o 12 Zodiac Age. O 15 Royal Edition e o 10, 10/2, 10/2, Hyphen 2, HD Remaster. Então todos esses jogos aí da série Final Fantasy estão saindo, fora outros também que eu super indico aqui você dar uma testada antes de saírem, que são os seguintes, o Ashen, o My Friend Pedro, The Messenger, que é bem bacana também, World of Final Fantasy, também, que tá saindo outro do Final Fantasy. E o Minit, são os jogos que eu recomendo você conferir. E a próxima notícia é triste para nós brasileiros, porque a Microsoft acabou de enfiar o pé na jaca aí com a gente. E fizeram uma mudança no Game Pass que é assim, eu achei bastante triste, porque agora você podia antes comprar até 36 meses, 36, né? 36 meses de Game Pass para você acumular. Então você comprava um ano, mais um ano, mais um ano, e acumulava 3 meses no máximo. Agora o limite foi reduzido para 13 meses apenas, quase um terço do que você podia fazer anteriormente. E a gente se lascou, basicamente, né? Não tem muito o que dizer. E não só o pessoal do Brasil, mas também os países que foram afetados foram os seguintes: Argentina, Chile, Colômbia, México, Singapura, Taiwan e Turquia. Portanto, parece que a Microsoft, mais na cara, na verdade, que eles estão um pouco menos confiantes em países como o nosso, né? Não sei, eu vejo muita gente fazendo trambique também. Aquele negócio de você conseguir por R$ 5 criar uma nova conta e conseguir o Game Pass. Então, muita gente estava fazendo isso para ter Game Pass basicamente eternamente. Até porque você consegue colocar a conta como primária no seu console e todo mundo consegue usufruir estando conectado ali, né? Portanto, a Microsoft começou a perceber algumas coisas assim, matou essa promoção. Não sei que trambique estavam fazendo com a extensão do Game Pass até 3 anos de duração, mas agora reduziu para 13 meses e eu estou muito triste. Porque eu compro o Game Pass honestamente, então fico triste por ter sido afetado aí, por seja lá qual trambique que o pessoal tá fazendo. Mas a dica que eu tenho para você é compra esses gift cards do Game Pass, né? Acho que no Mercado Livre tem, Americanas, esses lugares tem. É tudo legal, tá? É oficial. Não tô falando nada absurdo para vocês aqui. Mas compra esses cartões presente para ter esses códigos e guarda. E aí, depois que terminar o seu período de 13 meses, você vai lá e novamente resgata esse cartão, guarda por um tempo. Tem até como você conferir se o cartão tá válido, né? Caso você compre por meios duvidosos no Mercado Livre, pessoas que você não conhece muito bem. Você vai na página de resgate de código da Microsoft, testa ali e ele fala o que que você pode resgatar. E assim você confere se está válido ou não esse cartão. Ao contrário da Steam, né? Steam, tudo que você vai tentar resgatar lá, ele resgata, nem confirma. E você invalida o negócio assim, em seguida. O que é bem ruim. Prefiro a forma como o Xbox faz. Switch também faz isso. Acho maravilhoso. Parabéns para essas lojas aí, ao contrário da Steam, que é tão tecnológica e faz tanta besteira. E o próximo é sobre rumores barra notícias barra novidade de Dead Space Remake 2, né? Dead Space 2 Remake, na verdade, que teve rumores vazados por Jeff Grubb, né? Um pessoal que a gente conhece por causa da Summer Game Fest, é o organizador basicamente, e também Insider. Ele vazou que o primeiro remake do jogo estava em produção em 2022, só que daí teve novos vazamentos em relação à segunda, segundo jogo da edição. Ele disse que o pessoal da EA, né, estava trabalhando em Dead Space 2, mas só que não está mais, porque foi engavetado. E a justificativa, segundo o que ele tem como rumor aí, é que, apesar do primeiro jogo ter tido uma boa recepção, não foi vendido o suficiente para justificar essa sequência ser produzida. Então foi engavetado e não vai existir mais. Só que daí um executivo porta-voz da EA Games comentou para a IGN que essas informações não são verídicas e que não há validade nessa história que ele trouxe. Só que o meu xará, Jason Schreier, também de boa credibilidade na indústria aí, vaza várias coisas e afirma coisas que acontecem cedo ou mais tarde, afirmou também que a franquia Dead Space está suspensa. Porque, novamente, o primeiro jogo não superou as expectativas em relação às vendas. E disse assim que a desenvolvedora, a Motive, passou alguns meses concebendo ideias novas para o novo jogo da série, mas que nenhuma dessas ideias aí teve o selo de aprovação da EA e acabou fracassando antes que elas pudessem ser aprovadas e continuassem trabalhando nelas. Então, basicamente, a EA vetou uma continuação porque não gostou do que estava sendo produzido. E, consequentemente, a equipe que estava trabalhando em Dead Space 2 Remake acabou sendo removido da equipe desse projeto, foi transferido para outros projetos para fazer outras coisas ali que também tem a ver com o time da EA, né? Como, por exemplo, o jogo do Iron Man, o Homem de Ferro, e Battlefield. Mas vocês jogaram o Dead Space Remake? Eu não joguei. Tá na EA Play, tem acesso, mas eu confesso que eu tenho uma preguiça muito grande de baixar, porque eu joguei o primeiro, eu terminei umas duas ou três vezes. E joguei até dizer chega. O segundo eu joguei também bastante. O terceiro já é um cooperativo, né? Que eu nunca tive essa, a chance de jogar com ninguém. Talvez eu jogue com minha esposa agora que tem essa possibilidade. Mas me diz aí se você jogou alguma vez Dead Space Remake. E a próxima novidade é que Fallout 4, um jogo da época do Xbox One e PC, que foi lançado em 2015, PlayStation 4 também, vai ter uma versão nativa para a geração atual de consoles, que o pessoal ainda chama de nova, né? Mas é atual para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. A gente vai receber aí uma atualização gratuita com melhorias de estabilidade, login e correção de missões. Sem falar também que vai ter o maravilhoso modo desempenho e modo qualidade, que eu adoro quando tem esses jogos aí, porque se eu quiser jogar com mais fluidez, 60 FPS, que resulta em um jogo mais fluido, né, pra quem não sabe, ou modo mais bonito, com menos fluidez, eu posso escolher. A escolha está nas minhas mãos e isso que importa. E para finalizar, tem também um conteúdo novo. Vai ter uma missão chamada Echoes of the Past, um pacote de armas improvisadas e uma oficina de Halloween. Tem também uns extras no Creation Club que já foram lançados anteriormente. Faz muito tempo que eu não jogo Fallout 4, tentei jogar recentemente para ver como é que é, não joguei, nunca joguei tanto, né? E é interessante, é um jogo interessante, eu acho que não é mais o meu estilo, que ele é muito mundo aberto, então eu não tenho mais tanta paciência. Eu acho que eu vou até arriscar, eu acho que eu até gostaria mais de jogar o 76 porque o Fallout 76 é cooperativo e eu tô mais nesse estilo de jogo ultimamente. E a próxima novidade aqui é sobre os emuladores. Os emuladores de Nintendo Switch que foram lançados depois do fechamento do Yuzu. Teve bastante movimentação aí no Discord, nesses servidores desses emuladores. E a Nintendo basicamente fechou. E esse pessoal que criou esses emuladores aí tiveram a conta fechada e encerrada. E eles perderam até a conta mesmo pessoal deles, tendo uma alegação de acusação de violação de propriedade intelectual, afinal é uma coisa da Nintendo com que eles estavam mexendo, né? Portanto, eles tiveram aí as consequências, passado pelas consequências que eles acabariam tendo que passar mais cedo ou mais tarde, porque todo mundo sabe que quando você brinca com a Nintendo, você está brincando com fogo. Porém, a Nintendo não conseguiu provar, no caso, no tribunal, se eles estavam distribuindo o software, né, os jogos para as pessoas baixarem, ou se era apenas o servidor no qual você conversava, baixava o emulador deles e afins. Resumindo, a história está muito mal contada e ninguém respondeu perguntas relacionadas a se eles estavam compartilhando alguma coisa ilegal lá nos servidores. Mas é isso, o que que você acha de tentar reviver os emuladores de Nintendo Switch? Eu acho que é um pouco perigoso e também não é muito legal porque é um console que ainda está no mercado e tá dando dinheiro para a empresa nesse momento, né? Então, uma coisa atual do momento. Se fosse uma coisa mais antiga que a Nintendo descontinuou, como o Wii U e 3DS, eu já sou muito mais a favor por causa de preservação de games. Já que você comprar os jogos hoje em dia de 3DS e Wii U e o console em si é muito caro, as pessoas estão cobrando absurdamente caro por uma coisa que nem é atual, mas já virou uma coisa retro gaming. E falando aqui rapidamente dos jogos do Game Pass que vão chegar nessa segunda quinzena de abril. O primeiro deles é o Eiyuden Chronicle, na verdade, 100 Heroes, no dia 23 de abril, para cloud, console e PC. Um jogo que é a continuação do jogo do ano passado, retrasado, que era um 2D meio Metroidvania. Esse parece ser um pouquinho mais aventura e ação. No dia 25 de abril tem o Another Crab's Treasure, que é basicamente um roguelike, um Dark Souls da vida com skin de caranguejo. Você controla um caranguejo embaixo da água aí. Bem divertido, bem colorido e cartunesco. Dark Souls desenho. E eu não tô falando isso aqui de sacanagem, não. É o pessoal tá divulgando ele como se fosse um Dark Souls mesmo. Ele é um Souls-like de caranguejo. Tem também o Manor Lords, no dia 26 de abril. Basicamente parece um jogo de estratégia que me lembra bastante aqueles jogos antigos, meio que do Senhor dos Anéis, de estratégia, sabe? Visão de cima, assim. Estratégia em tempo real, que eu tô dizendo. Então são guerras que você trava ali em tempo real, tendo que pensar rápido e organizar o pessoal do seu esquadrão. Da sua tropa, na verdade, não sei, do seu exército, melhor dizendo. Ah, e esse é só pra PC, infelizmente, e tem muito caro de jogo de PC, né? E finalmente o Have a Nice Death, Você joga com nada mais, nada menos do que a morte em pessoa, ela mesma, ela própria. Esse aí parece bastante um jogo de plataforma 2D, com talvez elementos de Metroidvania, não sei, mas tá bem bonitinho. Acho que vale a pena conferir. E para quem tá no Xbox Core, que é o Xbox mais básico, né, o Game Pass mais básico, tem o Deep Rock Galactic, o Super Hot Mind Control Delete e o Wreckfest. Eu super recomendo o Deep Rock Galactic se você tiver com quem jogar, porque ele é muito divertido. Exploração de minas pura. Você controla anões, tem upgrades e afins, muito legal. E para fechar com chave de ouro aqui, a Sony disse que vai trazer troféus ao PC no jogo Ghost of Tsushima. Então você vai conseguir sincronizar esse progresso aí com a versão de PC e PlayStation, o que é muito divertido. Então, os jogos a partir de agora, né, da PlayStation, pelo menos você fizer o seu login na conta da PlayStation Network. No jogo da versão de PC, você vai ter todos os seus troféus transferidos para essa plataforma aí. E também, se você estiver jogando o jogo na Steam ou Epic Games, você vai conseguir a mesma façanha. Sem falar que no Ghost of Tsushima você vai conseguir jogar o multiplayer cooperativo com pessoas que estiverem jogando no PlayStation 5 e PlayStation 4. O que mostra aí que vamos ter crossplay, o que é bem bacana você poder jogar com pessoas em outra plataforma. Eu acho assim, fora de série esse tipo de coisa quando existe nos jogos. Só que ninguém deixou claro se o progresso vai ter sido transferido também, né? Se você conseguir pegar o seu save do PlayStation 5 e 4 e continuar jogando no PC onde você parou no último jogo. Espero que sim. Parece bem óbvio que vai acontecer isso, mas não, ninguém deixou muito claro isso não. Espero que aconteça. Mas é isso. Eu sou o Jason, vou ficando por aqui. Você ouviu os notícias casuais da Quinzena Gamer. Até a próxima semana. Deixe aí nos comentários o que que você achou deste episódio. Comenta pra mim se você acha que eu devo trazer alguma notícia do seu gosto. É alguma coisa que eu esqueci de trazer nessa quinzena. Comenta pra que eu traga na próxima quinzena. Vou ficando por aqui. Um abraço.